Paraná em Rede está de volta.
Muitos episódios climáticos extremos têm atingido ou ameaçado a região sul do Brasil nos últimos dias. A repórter Amanda Yargas conversou com um professor da área de geologia ambiental para entender quais as causas destas mudanças e o que pode acontecer daqui para frente. Acompanhe.
Sul em Destaque.
Estiagem que já dura meses, ciclones deixando estragos, nuvem de gafanhotos se aproximando. Por que o sul do Brasil tem passado por eventos climáticos tão extremos? O professor de Geologia Ambiental da Universidade Federal do Paraná, Luiz Eduardo Mantovani, explica que houve um aumento na temperatura do Oceano Atlântico, que contribuiu para a seca, os ventos intensos e o calor.
O mar está mais quente, o ar fica mais leve, ele sobe lá, tentando subir, então se forma uma corrente, como tivemos aqui, ventos fortíssimos, né? De uma forma que eu nunca tinha notado aqui em Curitiba, né? Passando 100 quilômetros.
Apesar dos episódios cíclicos de seca na região sul, o professor ressalva que há também um fator humano que influencia o clima em uma macro escala, com a derrubada da floresta, principalmente na Amazônia, responsável por grande parte das chuvas nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de outras regiões vizinhas.
Reduzindo a floresta, a gente vai absorver menos energia lá, vai evaporar, a gente vai ter uma redução de chuvas, consequentemente, aqui no sul. A tendência, né, é que se torne, que esse tipo de episódio se torne mais frequente, né, com o aquecimento global, que a gente não pode negar, porque são milhares de estações meteorológicas e dados meteorológicos no mundo inteiro que apontam aí para uma tendência de aquecimento do planeta.
Estas correntes de ar quente que vêm do norte estão se acumulando devido ao próprio formato de cone da América do Sul, que afunila as massas de ar. Isto acontece desde a região central do Brasil até o charco argentino, causando tempo quente. Mas elas também interagem com as correntes de jato, massas de ar que se movem em velocidade acima de 150 km por hora em camadas mais altas da atmosfera. Neste período, as correntes de jato estão bloqueando a subida de frentes frias e contribuindo para temperaturas ainda mais altas, com previsões de passar dos 30 graus em Porto Alegre na próxima semana. E é isso que está favorecendo o surgimento das nuvens de gafanhotos, que podem afetar fortemente produções agrícolas, como explica o professor.
Gafanhotos capazes de fazer nuvem, eles mudam totalmente a fisiologia deles e as condições climáticas, de umidade do ar, de calor, quantidade de alimentos, e mudam completamente o comportamento. Aí tem esse comportamento gregário e provoca essas nuvens e no caminho elas vão devorando tudo que encontram. Nessa época não tem muito tanto verde, mas tem o trigo de inverno, né? A aveia, a forrageira, e poderiam ser atacadas por esse gafanhoto.
Alguns estudos preveem a chegada do fenômeno Laninha, que provoca o esfriamento das águas do Oceano Pacífico e uma temporada mais seca no Cone Sul apenas para o fim do ano. Mas outros modelos avisam que o fenômeno pode começar mais cedo, o que agravaria a situação já complicada por aqui.
Agora a situação está mudando. A anomalia nossa aqui está diminuindo, né? Porém, está começando a se configurar muito rapidamente, mais do que os modelos previam, um episódio Laninha. Segundo alguns modelos, já pode começar a partir do mês que vem, já tem uma configuração prévia dele, e Laninha implica para nós chuvas abaixo do normal aqui na região sul-sudeste.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Sul em Destaque.
Você sabe o que é geodiversidade? Hoje o professor Eduardo Salamuni explica esse conceito e que lições podemos tirar dele.
Preserve meio ambiente. Nossa conversa é sobre meio ambiente. O objetivo é fazer uma reflexão sobre o tema e nesta coluna irei conversar sobre geodiversidade. Todo mundo que já se interessou em algum momento pelas questões ambientais conhece muito bem o conceito de biodiversidade. Aliás, até aqueles menos informados sabem dizer que a biodiversidade, ou diversidade biológica, descreve a riqueza do mundo biótico, ou seja, engloba o conjunto de plantas, animais e micro-organismos. Toda variação do mundo natural vivo descreve a biodiversidade. Mas há outro conjunto de diversidade no mundo natural. Trata-se da geodiversidade, que, por definição, é a variação da componente abiótica da natureza. É composta pelas rochas, solos e formas de relevo. Ali estão inclusas também as montanhas, os rios, cachoeira, as lagoas, as cavernas e até os mares e oceanos. É natural que todos nós fiquemos admirados pelos representantes da geodiversidade, mesmo que não saibamos o conceito acadêmico do termo. Por exemplo, quando vemos as formas exuberantes da Serra do Mar, quando se faz uma excursão ao Cânion de Guartelá, quando entramos na Gruta da Lancinha ou nas grutas da Bacaetava, quando nos impressionamos com as formas belíssimas de Vila Velha ou quando nos maravilhamos com as cataratas do Iguaçu. O conjunto desses elementos naturais perfaz a geodiversidade do Paraná. Mas isso depende da escala, e nossas cidades, como Londrina, por exemplo, apresentam também geoformas menores, que caracterizam a geodiversidade local. Um dos objetivos de estudar e entender a geodiversidade, que muitas vezes é formada por grandes e/ou significativos afloramentos rochosos, tem um sentido cultural e de preservação da memória geológica e geomorfológica da região. Esse aspecto parece um detalhe, mas na verdade é de grande importância no que se refere ao planejamento do uso e ocupação do terreno, visto que as áreas ocupadas, que oferecem risco ou fragilidade geotécnica, podem provocar grandes prejuízos difusos e até risco de morte para pessoas desavisadas. Por exemplo, se houver um deslizamento de uma encosta ou um colapso do terreno, ocorrerão grandes problemas para a comunidade que o ocupa. Trabalhos de mapeamento nas grandes, médias e pequenas geoformas têm sido efetivados por grupos de pesquisa. O resultado desse trabalho é a confecção de mapas e relatórios da geodiversidade da região pesquisada. Esses documentos técnicos, que ampliam o conhecimento da área, permitem que projetos de geoturismo sejam formulados, podendo criar fonte de renda adicional e importante para comunidades e até municípios inteiros. Esse caminho tem sido exemplarmente trilhado no Paraná pelos municípios de Foz do Iguaçu, Prudentópolis, Tibagi, Ponta Grossa, além, é claro, dos vários municípios costeiros da planície litorânea. A ideia central, no fundo, é fazer um esforço para aprofundar a conexão do ser humano com a natureza abiótica, ou seja, a natureza geológica do planeta que habitamos. Aumentar essa conexão é possibilitar a ampliação do conhecimento das pessoas em relação à terra que habitam. É ir além de apenas contemplar a paisagem e conseguir interpretar melhor essa paisagem, no que diz respeito à sua evolução. E isso é importante para o crescimento do indivíduo, que passa a respeitar aquilo que conhece. E o que se conhece, se respeita e se ama. Essa é a melhor lição que a geodiversidade pode nos dar como legado. Aqui é Eduardo Salamone, professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná.
Preserve meio ambiente.
Pensar no contexto geral pode ser frustrante durante uma crise de proporções como a que estamos vivendo. Focar em pequenas atitudes faz uma diferença real não só para você, mas para quem está por perto. Aprenda como dar pequenos passos hoje com Lênia Luz.
Vamos empreender.
A vibração que tem o mais sentido é de queixas, medos, desconfianças, inseguranças e tudo mais que só uma crise é capaz de gerar. E essa elevada que gira em torno das conversas entre amigos, bate-papos, elevadores, nos cafés, nos jornais, na internet, nas redes sociais. Crise, crise, crise. Como se comentar e se contaminar com essa energia da crise adiantasse de fato alguma coisa. Refletindo sobre, comecei a acreditar que nesses momentos não tão positivos, talvez valha pensar pequeno. Em que sentido? Pensar no que está perto, no que é possível fazer do nosso entorno. Ou seja, ajudarmos mutuamente quem está mais próximo, seja indicando ou trocando serviços, dando uma carona, oferecendo para fazer uma compra no supermercado, apoiando o pequeno negócio ao lado da minha casa. Pois pensar grande, pensar no longe e esperar a crise passar para fazer algo maior e mais impactante, talvez seja frustrante e não gere nesse momento de crise algum fruto. Isso também vale para filtrar as notícias que chegam até nós. Pois se ligarmos nossas antenas somente aos fatos negativos, a crise pode se apoderar ainda mais. Quando escrita em chinês, a palavra crise compõe-se de dois caracteres. Um representa perigo e o outro representa oportunidade. John Kennedy. Que tal enxergarmos a crise atual do país como uma oportunidade de pensarmos pequeno? De fazer diferença em nosso entorno? Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
O Paraná em Rede desta quinta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.